Uma boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham através da live e transmissão da rádio e também aos que se encontram aqui presentes no nosso plenário. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores e a quórum.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 51 e 52 de 2025. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 51 e 52 de 2025. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas número 51 e 52 de 2025, aprovadas por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de alguns vereadores, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 70 de 2025. Autoriza a concessão de subvenção social. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a concessão de subvenção social ao Hospital Agudo, no valor de R$ 80 mil. O hospital apresentou plano de trabalho que contempla a aquisição de um endoscópio, bem como materiais e medicamentos necessários para manutenção e qualificação dos serviços prestados. A disponibilização desse equipamento é de grande importância para a comunidade, pois permitirá a realização de exames especializados no projeto no próprio município, evitando o deslocamento de pacientes a outras localidades, assegurando diagnósticos mais ágeis e aumentando a resolutividade do atendimento. Além disso, a aquisição de medicamentos e materiais hospitalares garantindo melhores condições de assistência, contribuindo para a eficiência e a qualidade no atendimento prestado à população, fortalecendo assim o sistema local de saúde. Diante da relevância da matéria, evidenciada pelo impacto direto na melhoria da saúde pública e no bem-estar da comunidade, submetemos o projeto de lei à análise dessa Casa Legislativa, confiando na sua aprovação em regime de urgência. Assina Prefeito Municipal Luiz Henrique Quita. Projeto de Resolução número 04 de 2025. Institui o programa Visite a Câmara no âmbito da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. A presente proposta busca instituir de forma permanente o programa Visite à Câmara, destinada a aproximar os estudantes do município do Poder Legislativo local. A iniciativa contribuirá para o fortalecimento da educação cidadã ao permitir que os estudantes conheçam de perto o funcionamento da Câmara Municipal, a importância dos vereadores e o processo legislativo. Além disso, o programa possibilitará que os estudantes vivenciem de forma prática os valores democráticos, estimulando o interesse pela política e o exercício consciente da cidadania. Trata-se, portanto, de uma medida de caráter pedagógico e social, que reforça a missão institucional da Câmara Municipal de promover a participação popular e a transparência. Agudo, 13 de setembro de 2025. Assina a mesa diretora. Pedido de informação número 23 de 2025. Autoria, vereador Sivago Littke. O vereador infracinado apresenta ou elege o plenário o seguinte pedido de informação, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações e documentos referentes às cargas, a cargos em comissão. Primeiro, listagem em ordem alfabética dos servidores que ocupavam cargo em comissão em dezembro de 2022, constando o respectivo cargo de cada um. Segundo, listagem em ordem alfabética dos servidores que ocupavam cargo em comissão em dezembro de 2024, constando o respectivo cargo de cada um. Assina o vereador Sivago Littke. Pedido de informação número 24 de 2025. Autoria, vereador Sivago Littke. O vereador infracinado apresenta ou elege o plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76 do 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações e documentos relativos aos valores gastos com livros didáticos destinados às escolas municipais. Primeiro, discriminar o valor total gasto em cada um dos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Segundo, informar se a fonte dos recursos foi proveniente de emendas parlamentares ou de recursos próprios do município. Terceiro, anexar comprovante de pagamentos das despesas mencionadas. Agudo, 15 de setembro de 2025, assina vereador Sivago Littke. Pedido de informação número 25 de 2025, autoria vereador Bode. O vereador infracinado apresenta ou elege o plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, o 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre cargos em comissão do Executivo Municipal entre os meses de agosto de 2024 até agosto de 2025. Primeiro, informe tabularmente indicado nominalmente a lotação de cada servidor comissionado, descrevendo qual a secretaria que o respectivo servidor está vinculado. Segundo, informe tabularmente com o encaminhamento dos cartões ponto e folha de pagamento de todos os servidores comissionados entre os meses de agosto de 2024 até agosto de 2025. Terceiro, seja encaminhada cópias dos boletins de ocorrência dos acidentes que envolveram o senhor Edgar Inácio da Silva, medindo eventuais dados sensíveis. Quarto, seja encaminhado relatório de conserto do veículo conduzido pelo senhor Edgar Inácio da Silva, pela seguradora contratada pelo Executivo Municipal, medindo eventuais danos sensíveis. Agudo, 15 de setembro de 2025, assina vereador Bode. Seria isso.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos e terão 5 minutos para a sua manifestação. Gostaria também de registrar a presença da nossa ex-vereadora Rosemary, do nosso ex-presidente vereador Ademir e também a comissão do CPM da Escola 3 de Maio. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Passo a palavra, então, ao vereador Dário.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas vereadores, aos que nos acompanham aqui na galeria e as rádios que também estão transmitindo. E as redes sociais, os que nos acompanham das suas casas. Hoje, nesse meu primeiro espaço, vou começar com alguns convites, como tomo na Semana Farroupilha. Tem aqui um convite de um jantar baile da Escola 3 de Maio, com a Quinta Gincana Farroupilha, que será realizado aqui na Escola 3 de Maio, com os ingressos adultos a R$ 35,00 e o infanto R$ 20,00. E o pro baile é R$ 20,00 também, com a animação de Nando Rodrigues e Grupo Jucrismo. E como nós estamos na Semana Farroupilha também, o CTG, a Sentinela do Jacuí, tem uma programação a praticamente cada dia da semana. Daí veio aqui com alguma programação da Semana Farroupilha do CTG Sentinela do Jacuí. Como ontem já tinha o baile, uma domingueira farroupilha com a posse da nova gestão de prendas e peões. E hoje, novamente, tem a recepção da chama crioula às 19 horas, agora nesse momento, e logo após um carreteiro com charque e saladas e cucas diversas. Assim, amanhã, novamente, dia 16, tem a homenagem aos 150 anos da imigração italiana, início às 19 horas com 30 minutos, com apresentação e alusão aos imigrantes italianos. De novo com janta, cardápio, galeto, a vinagrete e diversos. Assim, sucessivamente, dia 17 terá de novo, dia 17, tertúlia livre, com início às 19h30, com apresentação de invernadas artísticas e declamações. Dia 18, temos também noite de posteiros, início às 20 horas, jantar, sempre com jantar. Dia 19, sexta-feira, novamente. E no domingo também terá um treino de laço de vaca mecânica com início às 9 horas. E também daí essas fichas, as jantas para essas noites, sempre deverão ser compradas com antecedência. Essas fichas poderão ser compradas com a patronagem ou da diretoria do CTG Sentinela do Jacuí. Então, a todos que queiram prestigiar essa semana farroupilha, o nosso CTG Sentinela de Jacuí tem bastante programação para toda essa semana. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador de Javan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenarinho, especialmente ao o ex-presidente da Câmara e vereador dessa casa, Ademir Kessler, a Rosemary Martini, ex-vereadora da casa, o presidente da CISA, Maurício Barquete, que está aqui. Eu gostaria, nesse espaço, de primeiramente parabenizar as escolas e as instituições que participaram do desfile no último sábado. Foi muito bonito, muito gratificante. E estão de parabéns, né? Ainda bem que deu um tempo bonito aí para esse desfile ocorrer. Também gostaria de dizer que chegou até mim várias demandas das gurias do futsal, aí, que jogam futsal no nosso município. Eu represento o município muitas vezes. Eu fui atrás do Francis, nosso coordenador de esportes do município, porque até então elas não estavam treinando para a seleção. E aí o Francis me colocou que a partir da semana que vem vai voltar os treinos para a representatividade do nosso município, que é uma seleção que sempre representa muito bem a entidade, município Agudo, que é de suma importância. Também gostaria de comentar que na última quarta-feira eu fui a Porto Alegre juntamente com o Wagner Silva e o Funil, o Ivonil Ronif, que é o presidente do Avenida, e a Luciana Silva lá. A gente cumpriu uma agenda juntamente com o Augusto Schley, que é o Guto, que ele é diretor de fomento da Secretaria de Esporte. Levamos várias demandas do Avenida, mostramos para eles como está sendo desenvolvido esse projeto, que é um projeto muito bom no nosso município, que está formando atleta, um projeto que sempre vem para agregar. E a Secretaria de Esporte do Estado sempre dá esse auxílio para o nosso município, através de várias entidades que possuem o ProEsporte, que realmente desenvolvem essas crianças, desenvolvem, trazem pessoas que vão ser mais comprometidas na sociedade. Juntamente nesta visita, a capital, fui no gabinete do nosso deputado federal, Alceu Moreira, para receber um ofício de uma emenda para o Hospital Agudo de R$100 mil. Estou com um ofício aqui da emenda do Alceu Moreira, que é de custeio para o nosso hospital, ou seja, é para livre investimento. Inclusive, conversei com a Graciela e com o vereador Givago, que são duas pessoas que conhecem muito da saúde do nosso município. Vamos sentar a conversar também com o presidente da Associação Hospital para a gente ver, de fato, onde é que pode ser aportado, se precisa mais recursos para alguma outra coisa, porque a Cris, que é a chefe de gabinete do deputado Márcio Bioc, me ligou também, que nos próximos dias está encaminhando outro ofício de emenda. E para dizer, né, senhora presidente, isso é fruto de uma visita de fevereiro a Brasília. Muitas vezes as pessoas indagam a gente, vocês foram para Brasília, qual que é o fruto disso? O fruto está começando a ser colhido agora, porque não é do dia para a noite. A gente sabe como funciona o poder público e como as emendas de deputados funcionam. Então, a gente já está com das minhas visitas aos meus deputados, um primeiro fruto já foi colhido. Nesse meu primeiro espaço seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos presentes aqui no plenário, em especial o ex-vereador Ademir e a ex-secretária Rosemary. E, Giovan, colher frutos, usaste uma expressão e eu vou te dizer uma coisa. Nós vamos colher, a nossa legislatura vai colher frutos, e muitos frutos. Eu vou contar aqui um fato que aconteceu durante o desfile de 7 de setembro. Eu estava sentado aqui junto à Praça da Emancipação, próximo às bandeiras, e sentou-se ao meu lado um casal de namorados e uma menininha. E ela me olhava e olhava para a irmã dela e voltava e olhava para mim e dizia, mas é ele. O que, que ela estava olhando? Se era o vereador que estava ali. Ela me reconheceu. Então, assim, por que, que eu estou expondo isso? Ela tem 6 aninhos de idade, então vai um abraço para ela. Eu falei que eu ia mandar um abraço para ela, a Lauren, 6 anos. E ela disse assim, o meu pai e minha mãe não perdem uma sessão. Então, eu quero que vocês entendam o tamanho da importância do nosso trabalho. A abrangência que nós estamos tendo, o alcance que nós estamos tendo. E os frutos começam a ser colhidos, os frutos começam a ser, que nem o senhor falou, Giovanni. A gente vai plantando, a gente vai colhendo, e nosso trabalho, graças a Deus, estamos fazendo um bom trabalho. Seguindo no mesmo assunto, eu tive uma ideia, nós temos daqui a um mês, a Semana da Criança, do Dia da Criança, e eu tive uma ideia de fazermos um dia de cinema para as crianças do nosso abrigo. Nós temos lá hoje cerca de 22 acolhidos, segundo o que eu falei com a Ivana, nós temos cerca de 22 acolhidos. E a ideia seria levar eles a Santa Maria um dia, numa tarde, lá no shopping, no cinema. Cada um ganha ali o seu lanche, um refri, uma pipoca, a gente assiste o filme e depois do filme, a gente comer o que as crianças adoram, que é o tal do McLanche Feliz. Então, já conversei com os colegas aqui, do Progressista, o Tica e o Bode, e também com o colega, o vereador Djavan, sobre a ideia. E então vamos proporcionar isso, um dia de cinema na Semana da Criança para essas crianças que estão no abrigo. Ressalto aqui que pedi ao presidente do MDB, Djavan, ao Everaldo Guzzi, e ele prontamente, não, olha, sabe que quieto não terminar a frase, ele não pode contar comigo. E o Everaldo vai fornecer o transporte para nós. Então, repito aqui o que eu já falei, que bom quando a gente traz para a política, para essas ações, pessoas bem intencionadas, pessoas com propósito. Então, fica aí, quem quiser participar, quem quiser ajudar de alguma maneira, não somente nessa questão do dia de cinema ou em outros dias, porque vai ser uma semana da criança, está aqui, estamos à disposição. Alguns assuntos aqui, então, mais pertinentes. Questão do Campo Bonito. Me trouxeram a demanda lá. Acredito que seja necessário um cascalhamento. O vereador Giovanni também recebeu essa demanda. Hoje eu não consegui sair para falar pessoalmente com o secretário de Obras, o Edinho, mas vou ver se amanhã eu consigo para a gente ver o que nós podemos fazer para melhorar o acesso lá. Eu sei que a gente teve um trabalho bem grande lá e agora tivemos chuvas e o pessoal está dizendo que existe muito barro lá. Então, acredito que É, ótimo. Ó. Então, o pessoal do Campo Bonito, o vereador colega Djavan aqui acabou de informar que o Edinho disse que não está terminado, que vai ser feito um mais colocação de material e cascalhamento. Então aí, Edinho, eu não consegui falar contigo, mas o Djavan já passou o recado aqui. Tá? Outra questão importantíssima, pessoal. Questão do concurso. Vai ser feito um concurso aqui no município de Agudo? Vai. Muitos estão dizendo assim, como que isso passou pela Câmara de Vereadores? Eu vou dizer aqui por nós, passou apenas um projeto de lei para adequar alguns cargos e cargas horárias. Assim, ó, nós não temos poder nenhum sobre fazer ou não fazer concurso. Isso aí é somente a cargo do executivo. Mas a secretária Daniela falou aqui para nós todos somos testemunha, que antes de chamar pessoas desse concurso novo, antes vão ser nomeados as pessoas que estão esperando de concursos anteriores. Então, essa é a notícia. Quem está esperando provavelmente vai ser chamado. Ninguém vai ser ignorado ou chamado outra pessoa que vai fazer concurso agora.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo a senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoas que nos assistem aqui no plenarinho, já o Ademir, a Rose, também o presidente da CISA, aí, demais presidente dos bombeiros, vereador, também o Fabiano, nossa saudação a todos, e as pessoas que nos assistem através da Rádio Agudo e da Alternativa. Eu não poderia deixar de falar aqui sobre o belíssimo desfile, vereador Djavan já falou. Então, como eu sempre digo aqui, a minha paixão é as crianças e a agricultura. Por aí começa tudo e é o futuro da nação. Então, eu quero aqui parabenizar a administração do município que teve esse entendimento no 7 de setembro não realizar esse desfile em virtude das duas escolas, 7 de setembro e o Lau Pelac, não podiam participar. E a gente assistindo ali o desfile, como é importante essas escolas do interior vir participar desse desfile. A gente fica emocionado com essas crianças que se dedicam tanto a ensaiar nas bandas, mesmo no desfile. E foi realmente essas crianças, todos os colégios deram um show na avenida. Então, estão todos de parabéns, toda a organização que foi, acho que foi sem falha, tudo a contento, foi um desfile mais extenso, mas deram oportunidade para todos poder mostrar todo o seu empenho em realmente fazer um desfile muito bonito. E o público também compareceu, um dia muito maravilhoso, né? Acho que acertaram o horário, né, que foi sugerido até pelo comércio, né, para que não atrapalhasse. E a gente viu que realmente o comércio que estava aberto ainda fez bastante negócio na cidade, então beneficiou todo mundo. Então todos que estavam envolvidos nesse grande desfile que mais uma vez aconteceu no Agudo, então todo mundo de parabéns. E eu não poderia deixar de fazer aqui nesse espaço, como o vereador Dário já fez alguns convites, eu gostaria de convidar os colegas vereadores, a população em geral, para o Pingoleto, que ocorre sexta-feira à noite lá na comunidade congregacional, lá no Rincão do Pinhal. Fichas têm que ser adquiridas antecipado, que é para eles terem uma melhor organização. Então, quem deseja prestigiar lá essa comunidade, pode reservar suas fichas com a Silvia Varros e também com a Marisa e o Hernandes Macira. Então, fica esse convite aí para a comunidade toda para poder participar. A gente sabe que tem muitos eventos aí, mas sexta-feira à noite, então, estão todos convidados para participar desse pingoleto. Seria isso aí.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a senhora presidente, Graciela de Lima Barquete, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nas rádios e mídias sociais e também presencialmente aqui no plenarinho. Como já os colegas vereadores colocaram aqui sobre o desfile cívico, não tem como não abordar este assunto, porque, mais uma vez, foi, na minha opinião e na opinião de várias pessoas que eu conversei durante e também após o desfile, foi um sucesso total, né? Eu acredito que o desfile cívico, ele faz parte, desde que a gente se conhece por gente, como se usa esse termo no popular, né? E é preciso cultivar e inclusive incentivar para que as escolas tenham esses atos sempre de civismo, né? Inclusive incrementar ou talvez voltar aos bons tempos lá, alguns anos para trás, quando se tinha ainda o momento cívico antes de entrar para a sala de aula, no início do dia, e também no final do dia, antes de ir para casa. Então, eu acredito que isso são situações que precisamos e temos que trabalhar para que se possa reaver essas situações. Aqui, não tem como não deixar aqui os parabéns para todas as entidades, para todas as escolas, Brigada Militar abrindo o desfile com as forças em punho, com as bandeiras, com o pavilhão nacional, estadual e municipal, através da Polícia Civil, representado pela Polícia Civil, Brigada Militar e também a Polícia Penal, e também as escolas municipais e estaduais, as entidades como o CTG, o Rotary e o Lions, e não tem como não falar da APAE, né? A gente, as escolas de educação infantil e a APAE, elas são algo assim que emocionam a gente vê esse grande engajamento das pessoas e principalmente das pessoas que, por algum motivo, elas têm alguma limitação e estão dispostas e estão lá perante a esse momento cívico, né? Então, não tem como não ressaltar isso, né? E o desempenho também das bandas, já colocado aqui pelo colega vereador Nívio Soares, o desempenho das bandas das escolas foi fantástico, né? A gente tem que ter esse reconhecimento e volto a frisar todo o incentivo que for possível através do poder público ou que seja também aqui do legislativo, nós precisamos sim fazer com que isso se torne cada vez mais motivante para os nossos alunos, para as nossas crianças do município de Aguto, né? É uma maneira de expressar a paixão que se tem pela sua pátria, que se tem pelo seu lugar, pelo seu chão. E essa é uma maneira, e vou usar aqui de novo no sentido figurado, de extravasar essa paixão, mostrando todo o desempenho num desfile cívico como foi no último sábado. Estão de parabéns todas as entidades, todas as escolas, todas as pessoas envolvidas e principalmente quem trabalha nos bastidores muito forte para que isso tudo aconteça. A gente sabe que nos bastidores, pais, enfim, família, todo um circuito ou todo um aparato precisa estar alinhado para que o desfile aconteça da forma que aconteceu. E, obviamente, também conversamos com o cara lá em cima, porque ele nos presenteou com um dia maravilhoso no último sábado. Outro tema que é muito propositivo também, tivemos agora na última semana e também no dia de hoje a licitação das passagens molhadas lá da Balsam e hoje da linha Boêmia. As duas passagens, a mesma empresa, ela está vencedora, mas está em análise, né? Então, análise de documentos, análise legal, para que se tenha aí a habilitação para que possa ter nos próximos dias aí obras tanto na Balsam como na linha Boêmia da passagem molhada, que é muito justo e precisa ser executado.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham via internet e as que estão aqui também no plenarinho. Em especial, o pessoal do CPM da Escola 3 de Maio, ao ex-vereador presidente dessa casa, Demir Kessler, a ex-vereadora secretária de Educação, Rosimere Martini Westray, Maurício Barquete, presidente da CISA. Bem, senhora presidente, o colega vereador Djavan mencionou um repasse para o Hospital Agudo. Eu sou um cara, apesar de não ser da área da saúde, frequento muito o Hospital Agudo, por questão da minha profissão, atender muitas vezes clientes, amigos, acamado, normalmente quando tem uma certa idade. Inclusive, vereador Javan, hoje estive lá e me chamou a atenção. Sabe, a gente vai, o senhor, o vereador Borges também, tem o costume de visitar os conhecidos no hospital, e a gente vai com o intuito de trabalhar e ver um conhecido, ver outro e acaba conversando. E hoje eu escutei do popular chupeto, Gelson Paza, ele tinha uma conhecida, tem uma conhecida que está internada lá, e ele comentou que, se não me engano, ela trabalha em Santa Maria e mora em Agudo, ou vice-versa. Mas, enfim, o que ele me comentou é o seguinte: nem em Santa Maria tem o atendimento que tem aqui no Hospital Agudo. Isso nos deixa muito feliz. Inclusive, muitas vezes, nós somos questionados que como vem recurso para o Hospital Agudo. Quero deixar dito aqui, ó, nessa casa, que se depender de mim, quanto mais te depender, enquanto depender de mim, quanto mais vim para o hospital, eu vou ser sempre favorável e vou correr atrás para que sempre isso aconteça. Deixo aqui, então, fico meus parabéns para toda a equipe do Hospital Agudo, desde o pessoal da limpeza, desde os médicos, aos técnicos de enfermagem também, aos enfermeiros. Fico agradecido em nome da comunidade agudense. Falando também já em saúde, já que eu entrei nesse tema, todo mundo sabe que eu, além de praticar esporte, jogo pouco, mas jogo futebol, né, vereador Javan? Eu acompanho também a GF. E nos jogos da GF sempre tem a ambulância de prontidão caso algum atleta se lesione. Para quem não sabe, está acontecendo o nosso campeonato municipal aqui na nossa cidade, o qual também eu participo e quando eu posso, venho olhar. Me chamou a atenção que nas rodadas do municipal nunca tinha ambulância presente. Conversei na semana retrasada com o diretor de esporte, Francis Ross. Por que isso vinha acontecendo? Será que não tem como ter ambulância ali também? Antes mesmo dele me dar a resposta, no dia seguinte que eu falei para ele, a ambulância já estava no ginásio. Fica aqui então o meu agradecimento por ter me escutado e a humildade. Isso, infelizmente, aconteceu uma falha do setor, não tem problema. Até eu não critiquei aqui antes de falar com ele. Hoje conversei com o secretário Luiz Vernier Dornelis. Ele falou realmente que passou isso, mas que bom que estiver a humildade de reconhecer. A partir desde o meu pedido, todas as rodadas do Campeonato Municipal tem ambulância. Inclusive, senhora presidente, infelizmente, dois atletas, depois desse meu pedido, um teve um problema de lesão, não sei se chegou a fraturar algum osso, tomara que não. E um menino, eu não sei se foi 16 ou 14 anos, teve uma compulsão. Convulsão num jogo. Graças a Deus, a ambulância estava ali e prestou os primeiros socorros. Dito isso, senhora presidente, quero também comentar que apresentei várias demandas à Secretaria de Obras, umas já que eu já tinha falado, mas pois a quantia ser muito grande de serviço, acaba, não é por maldade, lógico, do Edinho, nem do Renato, vão ficando para trás, surge o serviço. Hoje fui lá, relembrei de algumas demandas, passei vários pedidos para o secretário Edinho, inclusive também sobre a questão da estrada lá do Seio dos Camargos, que assim que melhorar o tempo, ele vai tomar as devidas providências. Seria isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa escrita e falada, a ex-vereadora Rosemary Martino Esso, o ex-vereador Ademir Kessa e o presidente da CISA, Maurício Barquete, e as pessoas presentes aí. Dizer que hoje falei com o secretário de obras, o Edinho, o responsável, o Enágio, onde que dei os parabéns para eles, que na nossa região norte estão muito boas estradas. Claro que tem alguns trechos que eu repassei para eles, como essa que o Tica falou também no Seio dos Camargos, que tem os trechos mais ruins, mas na região aqui da Linha Nova, também Pomeranos, também estão muito boas estradas. Então, com certeza, estão de parabéns, deu uma semana boa para trabalhar. Os acessos nossos foram refeitos, não todos, mas ficou por último essa vez. Um pessoal até me questionou no Cerro dos Prófimos ali por que ficou por último. É que foi feito na linha Boêmia e depois foi subido no Balneário Doce e no Araçá. E depois essas máquinas desceram para fazer esse ali, mas foi feito até o final de semana, estava refeito. E também onde que o Enágio hoje, larguei uma demanda para ele, ali na linha Boêmia, onde que tem uns tubos entupidos, perto da propriedade do Laerson Hoffman, onde que já hoje à tarde ele foi lá e olhou, e os primeiros dias vai ser desentupido, porque essa água desce em direção para baixo e estraga a estrada. E também dizer que no final de semana tivemos um jogo festivo, como eu, como esportista, e gosto muito do esporte, um amistoso com a turma da Bento Gonçalves, ali do pessoal do Serginho Melo, onde, na linha Boêmia, onde que tivemos vários jogos, masculino, feminino, teve uma integração muito boa mesmo, agradecer a todas as pessoas que estavam presentes lá. E também falando sobre o desfile do dia 7 de setembro, onde que eu desfilei junto pelo CPM da Escola 7 de Setembro, agradecer a todos o pessoal da 7 de Setembro, o diretor, os professores, os alunos, e também a todas as escolas que se dedicaram, e estava muito lindo mesmo, a todas as escolas, e ao nosso executivo também, por causa desse desfile. E aqui comentando, que nem o vereador Djavan, o colega, falou da emenda do deputado ali para o hospital, com certeza muito importante para nós, Djavan. E eu mesmo, como Tica, meu colega falou, estava lá, fui muito bem atendido. Olha, muito bem atendido mesmo, tanto no hospital como aqui no posto de saúde. Então, olha, parabéns a todos esses profissionais mesmo. E por último, também quero dizer que temos muito feliz o nosso pessoal da Associação de Juventude Rural, onde que teve uma indicação do nosso deputado Valdeci de Oliveira de R$50 mil para a Jura. Então, com certeza, vai ser muito importante para os nossos grupos de jovens. Por enquanto, seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Aguda e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham no plenarinho, o ex-vereador, ex-secretário Ademir Kessler, Fabiano dos Bombeiros Voluntários, também o Maurício, presidente da CISA, também a Jô, que a Nelly e o Edson, do CPM da Escola 13 de Maio, que fazem parte aí junto com nós aí. Eu tenho alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, de um patrulhamento ali na região da Linha Branca, próximo à família Schlesser lá. O pessoal me enviaram as fotos hoje, ali está meio complicada a situação, né? Então espero que dê uma atenção especial para esse povo aí. Também comentei semana passada a respeito das péssimas condições da estrada do viveiro até o Canto Católico, onde as caçamas estavam puxando material, né? Então, não colocarem material nos buracos lá, como veio duas patrolas patrolar no canto, o cara disse que não tinha como fazer mágica naqueles buracos com patrola, né? Que colocaram em terra e em poucos minutos já estava tudo na mesma situação de novo. Então, espero que coloquem um material nessas partes aí mais danificadas, né? Também faz tempo que eu fui cobrado de um quebra-mola na rua Paulo Jardes, que uma situação ali, o pessoal não respeita a velocidade, né? Então, tem crianças, colega vereador de Javan, muito perigoso. Quando vê, pode dar um acidente, né? Comentei com o Edinho também, para dar uma prioridade ali, colocar um quebra-mola naquela rua, antes que aconteça o errado. Também como os colegas vereadores aí, Javan, Tica, o Givago, falando no hospital, né? A nossa bancada do PP sempre trazendo recursos para o hospital aí. Eu, quando ocupei do hospital com um familiar meu, né? Então, sempre falo, né? Lá o atendimento não é 10, né? É 11, porque é fora do sério. É muito bom. Então, às vezes, tem gente que critica, mas eu só posso elogiar o trabalho do hospital, de todos, né? Então, obrigado de coração a eles. Seria isso aí, senhora presidente.
Ah, não poderia deixar de comentar, né, vereador Djavan, que a gente, na semana passada, também recebeu o convite do vice-governador do Estado, Gabriel Souza, do secretário Costela, do secretário Beto Fantinel e também do diretor do DAIR, o senhor Fantinel, para tratar sobre o assunto da VRS 347, né, que é a pavimentação entre Agudo e Sobradinho. O que ficou muito bem claro, né, através do Estado, que este ano não tem o que fazer. Eles têm muitas obras para serem entregues que não foram nem começadas ainda, mas que será colocado na LOA do ano que vem esses 2 milhões de reais para fazer o projeto dessa pavimentação. E, logicamente, que a obra, o ano que vem também não começa, vai ser começado talvez em 2027, né, vereador? Então, depois, se o senhor quiser. Gostaria de registrar também que, junto com nós, foi o presidente da CISA, Maurício Barchetti, o vice-presidente da FAMURS, não, Federação, seu Ayrton Villa, o vice-prefeito, Pedrinho Miller. A gente foi numa comitiva que eu acho que o assunto foi muito bem debatido e as respostas foram muito bem claras. Né? Então, a gente não pode criar uma expectativa para este ano, mas para o ano que vem, com certeza, pelo menos o projeto no valor de 2 milhões. Né? Passamos ao espaço da Tribuna Livre, que está prejudicada pela ausência de inscritos. Então, passamos ao espaço do grande expediente, onde cada orador terá o tempo máximo de 15 minutos para a sua manifestação. Estão inscritos os vereadores de Javan, do MDB, e Dário, do PDT. Passo a palavra ao vereador de Javan.
Boa noite novamente, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário, como na imprensa, no YouTube, em redes sociais. Nesse meu espaço, eu gostaria justamente de falar sobre essa questão, senhora presidente. A gente foi convidado, por intermédio do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, onde o Beto ele organizou uma reunião juntamente com o vice-governador, Gabriel Souza, com o Faustino, que é o chefe, diretor do DAER, e com o Juvir Costela, que é o secretário de Logística e Transporte. Né? Essa reunião, ela vale destacar que não foi somente pessoas de Agudo, onde a gente foi numa comitiva composta, como a presidente comentou, eu e ela como vereador, ela como presidente da Câmara e eu como vereador da bancada do MDB, convidado pelo secretário que é do MDB. O nosso vice-prefeito foi cumprir uma agenda em Porto Alegre, foi representar o executivo. O Fabiano Bombeiro também estava cumprindo uma agenda com o vice-prefeito, participou da reunião. E do Centro-Serra foi o prefeito de Ibarama, Matana, o prefeito de Sobradinho, o prefeito de Lagoa Bonita do Sul, o prefeito de Arroio do Tigre. Foram esses quatro prefeitos representando o Centro-Serra. Presidente da Câmara, também a Tamara de Ibarama também estava presente. E qual que era a pauta principal desse dia? A pauta principal era nós tentar incluir na lei orçamentária anual de 2026 o projeto da VRS 347 que liga Agudo e Ibarama. E, nesta reunião, a gente conseguiu esse êxito. Inclusive, gostaria de registrar que hoje foi encaminhado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, o projeto de lei da LOA 2026, onde está incluído R$2 milhões para execução do projeto. Até na última sessão me equivoquei numa fala que eu achava que custava 6 milhões. E ele custa aproximadamente R$2 milhões, que é 50 mil por quilômetro. Foi isso que foi passado pelo diretor do DAER para nós, que é em torno de 50 mil quilômetros. Só que a gente fica muito feliz quando é colocado que o termo de referência para a contratação desse acesso asfáltico ele já está em elaboração. Ou seja, já está sendo elaborado para ser licitado, já está sendo incluído na lei orçamentária anual com o dinheiro previsto. Isso é muito satisfatório. Às vezes as pessoas, quando se fala em governo estadual, as pessoas elas ficam meio receosas por a gente ter passado por governos estaduais terríveis, endividados, com o funcionalismo público recebendo parcelado. Fica essa dúvida, fica esse anseio de será que vai acontecer ou será que é mais uma enrolação? Esse é um problema que hoje tem, que é a falta de credibilidade do governo estadual. Graças a Deus, com as reformas que foram feitas pelos últimos governos, citando o governo que começou com o Sartori, o Eduardo deu continuidade, num governo de centro, onde busca o social liberal, que é muito importante. E a gente conseguiu hoje, o governo do estado conseguiu hoje ter recursos disponíveis para conseguir aportar para essas obras, esses projetos. o que é muito importante. Hoje a gente consegue respirar, inclusive foi indagado pelo Maurício, juntamente comigo, com a Graciela, com o Ayrton, ao secretário Juvir Costela da 348, que é um anseio nosso. Muitas vezes as pessoas põem em dúvida, tchê, como é que eles querem fazer um projeto de Agudo e Barama se nem começaram a obra da 348? Isso é posto em dúvida. E isso, às vezes, deixa a gente meio perplexo. E eu não digo que as pessoas deixam de ter razão, mas a gente tem que saber que a obra está licitada, contratada, a empresa já está se instalando, contratou pessoas de Agudo já para prestar o serviço, diz que vai movimentar muito. A gente está aguardando quanto antes comece essa obra, que é um anseio, mas o projeto Agudo e Barama é totalmente diferente. Essa obra ela é do FUNRIX, dinheiro destinado, inclusive, do não pagamento da dívida com o governo federal, que vai se aportar nessa obra. A obra da 347 ela vem do caixa livre do Estado, não é aportada pelo FUNRIX, é dinheiro investido do governo estadual para aportar essa obra. E aí que eu vejo essa sensibilidade que os nossos líderes a nível estadual tiveram, com esse olhar para o nosso município e para o Centro Serra. A importância dessa via, a importância dessa estrada. O vereador Dário é motorista, sabe o quanto é importante esse acesso asfáltico para nós. Tu imagina o quanto irá desenvolver o nosso município, o quanto irá desenvolver o Centro Serra, o quanto irá desenvolver as regiões onde passará esse acesso asfáltico. O Djavan não está falando que ano que vem vai começar a fazer asfalto Agudo e Barama. Não é isso. Inclusive, começou no Porto Agudo já fazer um trecho. Vale salientar. O que está começando a ser feito hoje é um projeto. Como na última sessão, o vereador Givago, a gente comentou, depois que tiver um projeto pronto dessa via que liga Agudo e Barama, qual que é o nosso papel fundamental? Independente de bandeira, sigla partidária, esse movimento não deve ser taxado e rotulado de uma pessoa ou de um propósito. Deve ser unido e abraçado por todos nós e todos os partidos do município para buscar recurso, para conseguir colocar ali e tentar viabilizar o quanto antes essa demanda, que é uma demanda tão séria da nossa região. A gente teve 4 prefeitos representando o Centro Serra para vocês verem a preocupação deles. Chegou no momento da reunião que o prefeito, o Maninho de Sobradinho, falou para o Gabriel, a gente quer o quanto antes isso aqui, será que a gente consegue fazer um consórcio dos municípios, cada um dá um pouco, aí um 500 mil cada um, vamos fazer isso aí. Só que a demora, juridicamente, a gente sabe, constituir um consórcio municipal não é tão simples, tem vários pontos peculiares, ia demorar mais do que se o Estado fizesse. Por isso que eu digo para vocês a preocupação do Centro Serra em viabilizar essa VRS 347 Agudo e Barama. Às vezes, eu vejo que para eles estão mais preocupados do que algumas pessoas do nosso município. Eu acho que é de fundamental importância a gente ter essa sensibilidade. E eu também ia concluir essa minha fala de dizer que cabe a nós, uma união pluripartidária de nós, fazer com que isso aconteça. Não é só a vitória de um grupo, como eu coloquei, é do povo agudense. E vamos lá, pessoal. É uma realidade nossa, a gente tem que continuar cobrando, independente de governo que esteja, se seja MDB, se seja PSDB, se seja PT, se seja PL, se seja PP, o governo que for. Eu vejo que nós, como vereadores e como pessoas que moram no nosso município, que têm interesse real nessa via, a gente tem que continuar cobrando todos os nossos governantes, quem a gente votou, quem não votou, quem representa nós, independente de partido. Vamos continuar cobrando e tentar fazer com que isso seja viabilizado. E que a gente ainda veja enquanto estiver vivo, né, Bode? Porque em Ivorá eu sei que teve pessoas que morreram sem ver o asfalto vivo. E isso depende muito de nós, políticos, de fazer isso. A gente faz essa interlocução da população com o governo estadual. E eu vejo que esse é o ponto principal. Vamos continuar trabalhando com seriedade, sempre em busca do desenvolvimento da nossa região e do nosso município. Seria isso. Muito obrigado, senhora presidente.
Vereador Djavô, na hora da minha fala, acabei esquecendo que o nosso bombeiro voluntário também esteve presente junto com a gente e reforçou mais ainda, né, a nossa equipe para trazer coisas boas para o nosso município. Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente os que nos acompanham. Também não poderia deixar de comentar sobre a Semana da Pátria de 2025, que entre os dias dia 1º e dia 7 de setembro, celebramos com orgulho a Semana da Pátria, relembrando a importância da nossa história, da cidadania e do amor à nação. Durante toda a semana, realizamos a guarda do fogo simbólico, o hasteamento e o areamento das bandeiras diariamente, além de emocionantes apresentações escolares. Agradecemos às Brigadas Militares, escolas do território, clubes de serviços e entidades que participaram conosco, tornando esse momento ainda mais especial. O desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, tradicionalmente realizado pela comunidade escolar, ocorreu no dia 13 de setembro, às 15 horas. Participaram do evento as 10 escolas da rede municipal de ensino, bem como Escola Estadual Vilirós e diversas entidades do município. Todas as instituições de ensino do território, assim como as entidades locais, foram devidamente convidadas a participar das atividades. O desfile marcou o encerramento da Semana da Pátria, que teve o início no dia 1º de setembro e seguiu até o dia 7. Durante esse período, foram realizadas solenidades diárias de hasteamento e areamento das bandeiras, além do cuidado com o fogo simbólico da pátria. A guarda do fogo foi realizada pelas escolas municipais, estaduais e entidades do município, em regime de revezamento. O evento reafirmou o compromisso das instituições com os valores cívicos e contou com a significativa participação da comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e patriotismo. Sim, temos que parabenizar a todos os professores, diretores, que fizeram com que as crianças e jovens mostrassem na avenida o civismo e também os temas alusivos a esta Semana da Pátria. Então, fica aqui o agradecimento e parabenizando a todos envolvidos, todos diretores, professores, equipe diretiva, pais e alunos, tudo que fizeram parte desse nosso desfile que aconteceu no último sábado. Também outro relato da Secretaria da Saúde. A Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Emater e a ATRA, convida para o evento e diálogos pela saúde mental, dentro da programação do Setembro Amarelo. O objetivo é levar informações, acolhimento e reflexão às comunidades do interior, com momentos de conversa sobre autocuidado, prevenção e valorização da vida, conduzidos pela psiquiatra Elisane e pela psicóloga Aline. A programação sempre será às 18 horas com 30 minutos até às 19h30, nas seguintes localidades. Dia 18 de setembro, a Arena Puntel, Complexo da Serra e localidades próximas que querem participar, é o dia 18 de setembro. E dia 25 de setembro, na comunidade congregacional da Picada do Rio. E no dia 30 de setembro, Escola Dom Érico, Cerro Chato, em arredores e proximidades para fazer esse diálogo, essas palestras. Também parabenizar a Secretaria da Saúde com parceria da Emater, que teve essa ótima ideia em levar esses diálogos, essas palestras para o nosso interior e comunidades ali que possam estar junto lá, próximo a essa comunidade, em conversar, fazer perguntas e daí ter esses diálogos para a saúde mental, esse Setembro Amarelo. Então, fiquem os agradecimentos à minha pessoa, à secretária Camila, que estava fazendo esses contatos agora, tem essas programações para o Setembro Amarelo. Era isso no meu espaço.
Passamos às matérias da ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
matérias da ordem do dia. Projeto de Lei nº 60/2025, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal e da outras providências. Projeto de Lei 60/2025, em discussão. Projeto de Lei 60/2025, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de Lei 60/2025, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de Informação 23/2025, autoria do vereador Givago. Pedido de Informação número 23/2025, em discussão.
Vereador Givago.
Com a palavra, vereador Givago.
Esse meu pedido de informação tem apenas dois itens, bem sucinto e objetivo. Primeiro item, eu quero a listagem em ordem alfabética dos servidores que ocupavam cargo de comissão em dezembro de 2020, constando o respectivo cargo de cada um. E o item 2, listagem em ordem alfabética dos servidores que ocupavam cargo em comissão em dezembro de 2024, constando também o respectivo cargo de cada um. Então eu explico aqui. Já falei aqui algumas vezes que estamos trabalhando, eu sei que tem pessoas que até disseram assim, bah, mas tu questiona, tu pergunta e não vi algo acontecer. Eu não sei o que se refere se algo acontecer, mas eu quero trazer uma frase aqui que justifica esse meu pedido de informação, é o seguinte, Sêneca foi um pensador, um filósofo, quem decide um caso sem ouvir a outra parte não pode ser considerado justo, mesmo que decida com justiça. Eu vou explicar. Em tudo, todas as demandas, todas, entre aspas, denúncias que eu recebo, comunicados que eu recebo, eu faço questão de me informar, de estudar sobre o assunto, de me inteirar sobre o assunto, ter embasamento para daí sim a gente prosseguir. Daí ir para frente. Então, esse é um pedido. Eu pedi a lista de dezembro de 2020, último ano do governo do prefeito Valério Trebin, e a lista do ano passado, dezembro de 2024, último ano do mandato, do primeiro mandato do prefeito Kittel. Eu recebi alguns comunicados a respeito desses cargos em comissão, que são os chamados CCs, tá? Que a gente conhecia como cargo de confiança, agora chama-se cargo em comissão, quanto a número, quanto a quem são os cargos em comissão, os cargos em que estão lotados. E, assim, pessoal, eu já falei aqui algumas vezes, tem coisas aqui que eu não posso informar. Eu não posso informar. E, eu sei muita coisa, eu já investiguei muita coisa, não existe no trabalho de vereador uma bola de cristal. A gente tem que ir lá investigar, fiscalizar, pedir documentos, estudar para se inteirar do assunto. E aqui eu estou fazendo isso. Tá? Guardem esta data. População agudense, guardem o dia de hoje. Guardem, prestem atenção nesse meu pedido de informação. Tá? A listagem dos cargos de confiança de 2020, dezembro de 2020 e do dezembro do ano passado. Eu espero estar errado sobre um comunicado que eu recebi disso aqui. Mas eu vou lhe dizer, eu acho que não. Tá? Espero estar errado. E aí vai ter muita gente aqui que eu quero ver bater no peito e dizer, meu prefeito. Obrigado, presidente.
Pedido de informação número 23/2025, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informação 23/2025, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação 24/2025, autoria vereador Givago. Pedido de informação número 24/2025, em discussão.
Vereador Givago.
Com a palavra, vereador Givago.
Eu desculpo a população, eu vou falar de novo, eu não queria apresentar dois pedidos de informação, ou três, ou quatro, quantos forem necessários, mas agora nós vamos começar a agilizar algumas coisas aí. Porque depois que a gente fica sabendo mais e mais e mais e mais, a gente vê que nós temos que dar uma acelerada em algumas coisas. Meu segundo pedido de informação de hoje tem 3 itens. É referente aos livros didáticos que os nossos alunos da escola municipal utilizam para estudar. Eu mesmo, eu tenho minhas filhas no ensino municipal, no ensino público municipal, então eu acompanho esse trabalho. E não é de hoje, a minha filha mais velha tem 13 anos e a outra tem 10. Então, assim, tem 3 itens. Primeiro, discriminar o valor total gasto em cada um dos anos 2021, 22, 23, 24, 25. Ou seja, eu quero o valor total gasto com livros didáticos desde quando o Kittel assumiu. Segundo item, informar se esses valores foram fonte, se a fonte desses valores pagos foi proveniente de emendas parlamentares ou de recursos próprios do município. Isso também é importante. Que é a mesma questão dos carros. Uma parte é emenda, uma parte é recurso próprio. A maior parte é recurso próprio. Então eu quero saber dos livros também. E terceiro, anexar os comprovantes de pagamentos, porque eu quero saber quanto foi pago exatamente, para quem foi pago, qual a empresa, tudo certinho. Tá? Vou explicar o porquê desse meu pedido de informação. Vocês sabem que a gente aqui, como vereador, nós temos que trabalhar em cima de 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso tudo engloba a questão da gestão da administração municipal. Quando eu falo em eficiência, eu estou falando em economicidade. Tá? Existe um pontinho aqui sobre legalidade, mas não vai ser o mérito de hoje, mas futuramente eu falo. Mas só para vocês entenderem, esses livros didáticos do MEC, eles são fornecidos de forma gratuita. Reitero aqui, sempre foi fornecido de forma gratuita. Como funciona? O Ministério da Educação mandava, me corri se eu estou errado, Giovan, Rosemary, se vinha 3 ou 5 opções. 5? É, 3 ou 5 opções. Vamos dizer que se vem apenas 3 opções. Os professores iam lá, olhavam as coleções disponíveis e havia uma votação. E aí, aquela coleção mais votada, escolhida pela maioria dos professores, era a que era escolhida para ser utilizada, né, Rosemary? Muito obrigado, Rosemary, ex-secretária de Educação nossa aqui. Então, assim, ó, reitero, os livros vinham gratuitamente, vereador Pato, os livros vinham gratuitamente. Somente no primeiro ano que o governo Kittel assumiu, eu me lembro disso, foi pago, eu não sei o valor exato, mas aproximadamente 789 mil em livros. Eu não acho isso correto. E eu, como vereador, eu tenho que questionar isso aqui. Eu tenho que questionar. Por que está sendo pago este valor? Eu não vou falar em valor gasto, porque daí vão me criticar que educação é investimento. Ótimo, concordo. Saúde, educação, segurança, agricultura, tudo é investimento. Agora, você usar dinheiro do contribuinte para algo que vem de graça, eu não acho isso correto. E no primeiro ano, que eu me lembro, é cerca de 789 mil reais. Os outros anos eu tenho os valores mais ou menos aqui, então por isso que eu estou pedindo informação. Eu quero saber bem certinho quanto foi pago. Outra informação, segundo que vieram me denunciar, que a editora da coleção escolhida, vereador Javan, existe um parlamentar federal que é um dos sócios que é investigado, já tem investigação sobre corrupção. Mas quando foi levantado isso no mandato passado, Deus o livre, ficaram bravos. Tinha um vereador que era professor que ficou oriçado, que não podia se questionar isso. Mas eu estou questionando. Além do fato de usar o dinheiro para algo que vem de graça, eu estou questionando isso aí. Porque um dos sócios da editora é um parlamentar, eu não sei se é senador ou deputado federal, que é investigado por corrupção. Então, assim, eu quero saber. Eu quero a resposta oficial do governo. Esse dinheiro, pessoal, nós estamos passando, eu acho, por uma crise de falta de professor, né? Olha, eu não vou entrar no mérito aqui, vereador Giovanni, o senhor já mencionou várias vezes, falta de professor, tudo bem, eu sei que todo ano tem essa questão, falta um, mas assim, ó, relatam para mim que está uma situação preocupante, que muitos me dizem que nunca viram uma situação chegar a esse ponto. Então está aqui. Então vamos dizer que seja 700 mil por ano, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 3 milhões e meio. Mas o valor é maior, pessoal. Tá? O valor é maior. Esse dinheiro está faltando. Em algum lugar está faltando. Não vem me dizer que estava sobrando. Então o governo faça uma declaração que estava sobrando esse dinheiro. Porque Lauro Redes, Ari Anunciação, Valério Trebin, que eu sei, usavam as coleções que vinha do MEC. Sempre. Sempre foi usada as coleções que vinha gratuitamente do MEC. Então, assim, já que gostam tanto de entrevista e divulgar e mídia, expliquem para a população por que agora está sendo pago. Desde quando o prefeito Kittel assumiu, por que está sendo pago? Eu conheço alunos que já se formaram no ensino fundamental, no ensino público municipal, e são excelentes alunos. Não adianta tu dar o melhor livro para o aluno. Quem faz o aluno é a escola e é o próprio aluno, é o interesse dele estudar. Não vem me dizer que agora, com livro comprado, vai sair todo mundo PhD. Então, assim, pessoal, eu estou fazendo meu trabalho de vereador. Eu peço calma a quem me cobra. Calma. Logo, logo, vocês vão atender. Vereador Giovanni, é o que nós falamos, colher os frutos. Vereador Bode, quantas vezes nós conversamos sobre coisas que a gente não pode falar aqui, que logo, logo a gente vai apresentar. Então, assim, pessoal, calma. E essa aqui é uma delas. Por isso que eu botei dois pedidos de informação hoje. Porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Chegou da gente ficar aqui, que nem nós estamos sendo culpados de ter deixado fazer concurso. Não passa por nós, pessoal. Não passa por nós. Obrigado, presidente.
Pedido de informação, número 24/2025, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informação, 24/2025, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação, 25/2025, autoria vereador Bode. Pedido de informação número 25/2025 em discussão.
Vereador Bode.
Com a palavra, vereador Bode.
Senhora presidente, eu estou refazendo em parte o meu pedido de informações, porque foi enviada uma resposta parcial aos tópicos que solicitei. Dentro das respostas, mandaram o vereador procurar as informações no portal da transparência. É isso, eles estão brincando com o vereador, né? Isso é um dever do executivo, do prefeito, encaminhar a resposta ao pedido de informações. Também foi feito vários questionamentos, né? Então, como caso recebam, deve haver a informação de quantas horas extras foram realizadas de maneira discriminada por cada agente comissionado no período indicado. Cargos de comissões em comissão recebem hora extras? Então, me veja a resposta do executivo. Então, estou encaminhando de volta esse pedido de informações e quero o nome de todos eles, de um por um aí, para ver, porque não é o vereador Bode que está questionando, é a população da cidade e do interior cobrando isso aí. Então, seria isso aí, senhora presidente.
Pedido de informação número 25/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informação número 25/2025, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço, temos as seguintes proposições. Projeto de Lei número 66/2025, autoria vereador Tica, que institui o Programa Municipal de Coleta Regular de Sangue no município de Agudo e da Outras Providências. Projeto de Lei 70/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenção social. Projeto de Resolução número 4/2025, autoria da Mesa Diretora, que institui o programa Visite a Câmara no âmbito da Câmara Municipal de Agudo. Matérias do expediente em discussão. Abro espaço para inscrição.
Vereador Tica.
Com a palavra, vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Vou falar sobre o meu projeto de lei. Com esse projeto, buscamos fixar uma campanha mensal de doação de sangue aqui no nosso município, garantindo que a comunidade tenha mais informação e incentivo e oportunidades para participar desse gesto tão nobre. Não se trata apenas de uma ação de saúde, mas também de um estímulo à cultura da solidariedade e do cuidado com o próximo. Seria isso, meu espaço.
Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever usando o espaço pelo período de 5 minutos. Abro espaço para as inscrições.
Vereador Bode.
Givago.
Tá. Vereador Pato.
Deus. Bode, Givago. Dário Pato, né? Com a palavra, vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda. Eu só para complementar ali, eu tenho um convite aí, acho que já foi feito pelo colega Dário, um jantar baile da Gincana Farroupilha da Escola 3 de Maio, dia 27 de setembro, jantar baile, ingresso adulto R$ 35,00, ingresso infantil R$ 20,00, às 20h30, ingressos para o jantar apenas antecipados, cardápio galeto, arroz, maionese, cuca e salada. E o baile depois, R$ 20,00 o ingresso. Animação, Nando Rodrigues e o grupo Chucrisma. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Reitero mais uma vez meus cumprimentos a quem nos acompanha. Eu esqueci de mencionar antes, não consegui mencionar, a Ivana, hoje ela é a diretora, e a Rosângela William é a presidente do nosso abrigo transitório. Em 16 anos, o abrigo já acolheu, já atendeu a mais de 300 menores. Então, pessoal, assim, ó, a gente tem que dar uma atenção, a gente tem que dar, nem que seja plantada uma sementinha com essa campanha da Semana da Criança, e depois Natal, Páscoa, conforme eu falei com a Ivana. E reitero aqui, colegas vereadores, que a Ivana convidou todos nós, vereadores, para conhecermos o abrigo e conversarmos, e a gente se inteirar das demandas e ver como a gente pode ajudar mais aquelas crianças. Eu quero falar, nesse espaço das explicações pessoais, vereador Jovan, a questão da pavimentação entre Agudo e Barama. Eu estive em reunião com o Guilherme Pazin, deputado estadual Guilherme Pazin, e nós tratamos sobre o PIAA, né, Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico, e para minha grata surpresa, para assim, ó, para minha felicidade, depois vocês, tu e a presidente, mais uma comitiva de Agudo, foram lá tratar dessa obra. Tá? Que bom que hoje nós temos pessoas que estão realmente preocupadas com essa questão, e estão enganjadas nessa questão, e vamos lutar, e nós vamos batalhar, e nós vamos cobrar que isso seja efetuado. Tá? Só que, vereador Jovan, eu vou lhe lembrar um fato. Houve uma vez, uma comitiva, uma mobilização, o deputado Brito, o vereador Bode, o deputado Brito, o deputado Beto Fantinel e mais alguns outros parlamentares e prefeitos da região, lá de Sobradinho, uma luta, uma campanha para se fazer isso. E isso que está sendo feito hoje. E teve uma reunião aqui na CISA. E o nosso prefeito, Luiz Henrique Kittel, falou que ele não iria entrar junto nesta ação, nesta campanha, e ele iria fazer com recursos próprios, vereador Pato. Declarou para todo mundo ali que ele não iria, vamos dizer assim, entre aspas, assinar junto, porque ele ia fazer com recursos próprios. Por favor, Mas nem vindo mormas tu ia fazer com recurso próprio isso aí. Olha os asfaltos do pavimenta. E aí agora criticam porque a gente está encampando essa luta. Não, peraí, pessoal. Vamos questionar quem há um tempo atrás não quis estar junto. Seu prefeito Kittel. Não quis estar junto, ia fazer com recursos próprios. Não sei de onde ia sair o dinheiro. Mas tudo bem. Aproveitando, falando sobre a questão do asfalto, uma demanda, um questionamento que a população me traz sobre os asfaltos que estraga, que arruma, que conserta de novo. Isso tudo está sendo o maquinário, as horas máquinas, o funcionalismo, o material. É a Compassul que está dando? Ou é a Secretaria de Obras? Porque o pessoal me questiona, precisando aqui de um acesso, eu precisando de tubulação, eu precisando de um bueiro, precisando de vários serviços das obras, e aí tem que direcionar para consertar obras do pavimento agudo. Eu até hoje não vi, vereador Pato, o projeto do pavimento, aquele que vocês aprovaram, o empréstimo, mas tudo bem, eu não era vereador, mas eu não teria aprovado. E aí estamos aí, o pessoal precisando de serviço das obras, muitas vezes criticando as equipes das obras e as equipes das obras lá atendendo obras do asfalto, do pavimenta. Reitero que eu já falei, nós temos um responsável que está recebendo e recebendo bem para ser o responsável técnico. Reitero também a importância de nós termos uma auditoria externa sobre essa questão. Então está aqui. Está aqui explanado novamente sobre isso. Vocês lembram da corrida, o desenho Corrida Maluca? Tinha o Dick Vigarista. O Dick Vigarista, a preocupação dele era sacanear os outros. Ele nunca teve a preocupação em ganhar a corrida. Ele sempre teve a preocupação em sacanear. Então vocês acompanham também aqui que tem vereadores que agem assim. Não propõem nada, mas tentam criticar quem está propondo. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Dário.
Recebi agora uma mensagem do meu suplente vereador lá do Cerro Seco, mais um convite também da Festa Comunidade Evangélica, lá no dia 20 de setembro. Fica o convite aqui registrado para essa comunidade evangélica lá de Cerro Seco, o almoço dia 25, a dia 20 de setembro, com tarde dançante. E fica aqui o convite, meu suplente, a vereador Edir Guzzi e o Nano. Mas de tarde fui falar ainda uma indicação minha, um pedido, que foi pedido de populares aqui do Rincão do Espraiado. Fui falar com a secretária Camila sobre os pontos de embarque e desembarque dos passageiros que vão para consulta em Santa Maria, sobre o micro-ônibus ou de carros, micro-ônibus que leva os pacientes. A pedido de populares do Espraiado, veio até mim para dar uma sugestão à secretária da Saúde para rever os pontos de embarque e desembarque, aqueles que frequentem essas consultas ou exames. Se não fosse possível passar, como agora tem o asfalto, no Espraiado, começar a fazer esses embarque e desembarque embaixo, mas a saída da picada, indo para a Avenida Concórdia, como sei que a Banco do Brasil tem um ponto, de repente fossem passar pelo Espraiado também, não acarretará muito mais em quilômetros rodados pela secretaria. E ela já me respondeu que ela já está vendo, ela disse que está revendo esses pontos e com certeza acredito que meio logo terá esses pontos lá para o micro-ônibus ou os carros da prefeitura conseguem passar lá no Rincão do Espraiado e saindo lá no outro asfalto lá. Daí é uma grande ajuda, sei lá que quase sempre tem um ou outro que vem lá do Espraiado. E como está pronto o asfalto agora, não impede nada do carro, acredito eu, passar aqui pela Avenida Paraíso ou pelo hospital lá, indo pelo Espraiado. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador da Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Alguns assuntos aqui que, juntamente ao Executivo e juntamente aos secretários, fui buscar agora, durante o dia de hoje, e o desassorear, ele ainda tem em torno de 5 mil metros cúbicos que ainda faltam em fazer o remanejo. Né? Também está por acontecer aí a assinatura de cooperação de horas máquinas pela Secretaria da Agricultura do Estado, junto à Secretaria da Agricultura, aqui o secretário Fernando Dickoff, né, deve acontecer agora nos próximos dias. Também, no dia de amanhã, está acontecendo a assinatura de cooperação junto ao governo do Estado, referente às 10 casas que serão ajustadas entre o governo do Estado e o município. Isso acontece no dia de amanhã. Também tenho acompanhado a evolução do aterramento e nivelamento do distrito industrial, que depois de 3 décadas, praticamente, ele tem tido uma expansão neste governo, agora do prefeito Luiz Henrique Kittel, onde foi feito toda a legalização do distrito e também agora, operacionalmente, está sendo feito o aterro e o nivelamento dos terrenos, dos lotes, né? Então, preparando para receber futuras empresas. Também falando com o secretário Edinho Lipke, secretário de Obras, ele informou que agora, durante essa semana, se o tempo, as intempéries, aí, a chuva não for muita, eles terminam aí, a empresa Gerdau e todas as adjacentes, que são as que são do consórcio, que estão construindo a ponte da Picada do Rio, terminam a parte de solda das vigas e, posteriormente, já será feito a colocação, bem no português, aí, para que se tenha a construção do tablado e, obviamente, o segmento desta obra. Para falar aqui, depois de que a gente aprovou aqui, nesta casa, o projeto referente aos cargos, foram nomeados, provenientes do concurso de 2021, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho e 2 motoristas. E também do concurso de 2022, um veterinário e uma psicóloga. Esses são dados que a secretária de Administração e Gestão, a senhora Daniela Camargo, me repassou. Falando aqui sobre emendas parlamentares e ainda retornando um pouco para o ano de 2024, me lembro de uma articulação muito importante e eu acredito que os colegas vereadores, quando fazem articulação referente a emendas ao hospital, me coloca aqui uma emenda de um senador do Rio de Janeiro, uma articulação feita pelo prefeito Kittel, pelo deputado federal Giovanni Cherini e também por este vereador, para que o senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro ele aportasse um recurso para o nosso hospital agudo. Então, isso obviamente aconteceu pela grande catástrofe que se vivia no ano passado aqui no Rio Grande do Sul, e são sempre emendas e situações que são muito bem-vindas para o nosso hospital agudo. Aqui, para encerrar, eu vejo o incentivo à educação, sempre terá o apoio deste vereador, eu acredito que de todos. Com o complemento de material didático, tais como livros, eu acredito que nós sempre temos que ser favoráveis. Isso não quer dizer que o pedido de informações aqui do colega vereador ele não seja pertinente. É uma ferramenta do vereador e está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, o incentivo à educação, o incentivo ao melhor material, isto este vereador aqui bate no peito e, sim, sempre será favorável. Tem uma outra situação aqui, vereador Givago. O senhor disse, vereador que não propõe nada e critica quem propõe e faz. Isso aí eu não vou nem, só vou repetir a frase. Só isso eu vou repetir. E um último dado, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Gestão Kittel e Pedrinho. 1.719 dias, 100 viaturas da polícia, sem giroflex em frente à prefeitura.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Bem, no primeiro espaço mencionei sobre a minha indicação, meu pedido sobre a ambulância nas rodadas do Combinado Municipal. Quero deixar bem claro aqui para a nossa população, jamais serei contra a GF. A única coisa que eu quis propor era uma certa igualdade. A gente sabe que eles são profissionais e aqui o esporte, o nosso campeonato é futebol amador. Enfim, também conversando Faz dias já que estou, vamos dizer assim, bolando uma ideia. Irei conversar essa semana com o presidente da AGF sobre o ingresso solidário. A gente sabe que aqui em Angu tem várias famílias cadastradas no CAD Único e famílias de baixa renda com crianças. Muitas vezes não tem condições de levar. Famílias têm dois filhos, mais, vamos dizer, o pai ou a mãe já dá R$ 60, R$ 45, que seja o caso, já é complicado. Essa semana irei conversar com o presidente Sandro Bertolini, inclusive tem o Maurício aí também que pode me ajudar, esse meu, vamos dizer, esse meu projeto. Sei que é difícil, tudo gera custo, manter um time profissional, mas eu acho que de vez em, não vou dizer todos os jogos, né, vereador Bode, mas uma vez por mês, ou vamos estipular assim, um cronograma. Inclusive, para vocês verem como sou a favor da AGF, faço aqui o convite para amanhã a nossa população lotar o ginásio, um grande jogo, a AGF contra a CBF, time de alto nível. Também, o senhor mencionou, vereador Bode, sobre a questão do jeito que responderam o seu pedido de informação. Semana passada, eu mencionei sobre um pedido, um simples pedido, que eu repassei à Secretaria de Obras e não fui atendido. E o morador da Teutônia fez com as próprias mãos, com recurso próprio, uma parada de ônibus. Inclusive, também falei que tem pessoas do atual governo que não compactuam com a ideia da nova política. Quero deixar bem claro aqui, ó, no meu mandato de vereador, nesses 4 anos, não irei atacar as pessoas, e sim os problemas. Essa questão da parada de ônibus, peço que o Poder Executivo reveja esse tipo de atitude, colega de Avan. Já eu falei na outra sessão, não é para o meu filho, não é para mim, é para os filhos de Agudo. Dito isso, encerro minha fala, senhora presidente.
Passo cedido ao vereador de Javan.
Novamente, cumprimento meus colegas vereadores e público que nos acompanha. Estou usando esse meu espaço para lembrar todo mundo que hoje é 15 de setembro. 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia. E se existe uma sigla no Brasil que carrega em sua história a marca da luta pela liberdade do Brasil, essa sigla é o MDB. Foi sobre as bandeiras do nosso partido, vereador Bode, que milhares de brasileiros levantaram suas vozes contra a ditadura e sonharam com um país mais livre. Foi com a coragem do MDB que nasceu a maior vitória do povo brasileiro, a redemocratização. Recordamos, nesse plenário, Ulisses Guimarães, o senhor das diretas já, que ergueu a Constituição de 88 e chamou-a de Estatuto da Liberdade e da Democracia. Ulisses Guimarães nos ensinou que a democracia é mais do que uma forma de governo. É o grito de um povo que não aceita viver de joelhos. Também, com orgulho, a gente não pode deixar de lembrar de um gaúcho que sempre honrou a nossa terra, Pedro Simon, um homem de coragem e decência. Simon fez da ética sua bandeira e da liberdade a sua missão, sua trajetória um exemplo vivo de que a política pode e deve ser feita com dignidade. A democracia é um sopro vital de qualquer nação. Sem ela não há justiça, não há respeito e não há futuro. Por isso, como vereador do MDB, nessa casa eu reafirmo que os nossos compromissos e valores são inspirados nos compromissos e valores de Ulisses Guimarães e de Simon. Coragem, ética, liberdade e sempre a esperança. E eu quero dizer, meus colegas vereadores, que a gente tem que agradecer todo dia por viver num Brasil democrático e de direito, por ter nossa liberdade, jamais aceitar afrontas contra a democracia como ocorreram em 8 de janeiro. Também gostaria de terminar hoje esse meu discurso de líder do MDB com uma frase de Pedro Simon. A democracia não é perfeita, mas é o melhor caminho que a humanidade encontrou para viver com liberdade, justiça e esperança. Boa noite.
É meu espaço de líder do PT.
Espaço de líder concedido ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez a todos. Dizer que no último dia 11, na quinta-feira passada, tivemos a posse do novo diretório do PT, lá na casa do professor Gerson Schimmel, onde que tinha, foi empossado o presidente Serginho Melo, onde que estava a presença do deputado Valdeci de Oliveira, o vereador de Santa Maria, o Sidney Cardoso, ex-assessor do Pimenta, o Volney, assessor do deputado Valdeci Oliveira. Então, com certeza, desejar um bom trabalho a toda essa diretoria, ao Serginho e aos seus integrantes. E também comentar que, como o colega Pato falou, saiu a licitação da passagem molhada da linha Boêmia, com certeza é muito importante para a nossa região lá na linha Boêmia. E também sobre as pontes, dizer que ficou 10 pontes, ficaram com essas Anco construtoras, 3 com a Traçados e uma das empresas de São Paulo, e que está em fase de recurso agora, onde que tem 3 dias ainda, então com certeza vai estar avançando e é muito importante para o nosso município. E sobre, não poderia deixar de falar também com os colegas, o Djavan, a Graciela e as pessoas que estavam presentes em Porto Alegre, com certeza é muito importante esse projeto da nossa região, do asfalto Aguda e Barama, e como o colega Djavan falou, eu vejo isso mesmo em muitas pessoas, sabe? Não acreditarem, sabe? E daí eu digo, gente, nós, eu, ainda mais eu como vereador dessa região, nós temos que acreditar. Tem que ter um avanço e está tendo esse avanço e com certeza nós temos que acreditar para sair esse asfalto, que é muito importante para toda a nossa região. E daí pode contar com nós, toda a região. E que bom que nós temos vários partidos aqui, estão trazendo vários recursos para o nosso município, que nem o nosso governo federal, esse posto de saúde, é um mini hospital, é muito importante para o nosso município. E é o prefeito do PL, e não tem nada a ver, nós trabalhamos, temos trabalhando junto, e eu digo assim, ó, prefeito Luiz Henrique, para mim, está fazendo um bom mandato. Então, com certeza, nós colegas aqui, tem uma turma muito boa também, então, com certeza, quem ganha com isso é o nosso município.
Não poderia deixar de falar de dois momentos que a gente passou nessas últimas semanas, né, que foi o desfile cívico e a nossa Semana Farroupilha. É com profunda alegria e emoção que celebramos juntos mais um aniversário da independência do Brasil. No último sábado, ao acompanharmos o desfile cívico realizado na nossa cidade, pudemos testemunhar um espetáculo de beleza e civismo, que ficará marcado em nossas memórias. O ato que vivemos naquela tarde foi, sobretudo, a reafirmação de valores fundamentais: o amor à pátria, o respeito à liberdade conquistada e o compromisso de cada um de nós com a construção de um Brasil mais digno, justo e democrático. Ao ver as nossas escolas, as crianças, jovens, entidades e instituições desfilando com tanto entusiasmo, percebemos a força da nossa comunidade e a importância de ver viva essa tradição. O civismo que se expressou em cada passo, em cada bandeira hasteada e em cada gesto de participação é sinal de que os ideais que deram origem à independência continuam presentes em nosso cotidiano. Agradeço em nome da Câmara Municipal de Vereadores a todos que se dedicaram para que esse desfile fosse realizado com tanto êxito. Reconhecemos o esforço dos professores, diretores, estudantes, servidores públicos, voluntários, forças de segurança, associações e as famílias que prestigiaram esse evento. Sem a participação e empenho de cada um, não seria possível termos vivenciado esse momento tão grandioso. A independência do Brasil, conquistada, foi um marco de coragem e determinação. Hoje, mais de 2 séculos depois, somos chamados a honrar esse legado, mantendo acesa a chama do civismo e da democracia. Que possamos, como representantes do povo e comunidade, continuar trabalhando juntos para garantir às próximas gerações um país cada vez mais forte, justo e próspero. Encerramos o desfile com a certeza de que a nossa cidade deu um grande exemplo de união, de respeito e de amor à pátria. Não posso deixar de falar sobre a nossa Semana Farroupilha também. A Semana Farroupilha é um período em que lembramos com respeito e orgulho a história e os ideais que marcaram a Revolução Farroupilha. Este é um momento especial para todos nós, gaúchos e gaúchas, pois traz à memória valores que permanecem vivos e atuais, a coragem, a determinação e a luta pela liberdade e o amor à nossa terra. A Semana Farroupilha não é apenas uma festividade, mas é uma verdadeira aula de história e de identidade. Ao ver a chama crioula ser acesa, ao acompanhar as cavalgadas, as danças, a música, o chimarrão compartilhado e as tradições mantidas nas praças e galpões, renovamos a certeza de que a cultura gaúcha segue forte, transmitida de geração em geração. Como representante do povo, temos o dever de valorizar e preservar esse patrimônio imaterial, incentivando as entidades tradicionalistas e reconhecendo o trabalho daqueles que dedicam tempo e amor para manter viva as tradições do nosso Rio Grande do Sul. Que esta Semana Farroupilha seja para todos nós um momento de união, de reflexão sobre nossas raízes e de reafirmação da importância de cultivar valores de bravura, honestidade, solidariedade e respeito que inspiram as farroupilhas e que ainda hoje deve guiar nossas ações. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores, deixo aqui o meu reconhecimento e gratidão a todos que, de diferentes formas, contribuíram para que a Semana Farroupilha em nossa cidade seja vivida com tanta beleza, organização e sentimentos. E que possamos juntos honrar nossa história, fortalecer nossas tradições e transmitir com orgulho às novas gerações o legado de um povo que nunca deixou de acreditar na liberdade e na força de sua cultura. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de setembro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite. Boa noite.